A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, ouvinte da Rádio Paraná Educativa, AM630, está começando o programa Justiça para Todos. Eu sou Patrícia Armentano e converso hoje com a magistrada Carolina Gabriela Espinar de Pinto, ela que é juíza coordenadora do Sejusc Bancário, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania Bancário do Tribunal de Justiça do Paraná. Doutora Carolina também é coordenadora do projeto Equilibrando as Contas e nós vamos conversar hoje sobre o lançamento do Programa de Educação Financeira do Tribunal de Justiça do Paraná. Quero primeiramente cumprimentá-la. Seja bem-vinda, doutora Carolina Gabriele.
Obrigada, Patrícia. É um prazer estar aqui participando do programa de vocês.
Bom, obrigada, magistrada. O Tribunal de Justiça do Paraná, por meio da segunda vice-presidência, lança um programa, não é mesmo, de educação financeira. E o objetivo é, principalmente nesse período de pandemia, devido à Covid-19, ajudar a controlar as finanças das famílias, que em meio a essa crise tende a apertar. Não é mesmo, doutora Carolina?
Exatamente. A gente vive uma situação sem precedentes. Assim, a gente tem uma crise que tem um choque de demanda e de oferta ao mesmo tempo. É um cenário totalmente desconhecido, a gente não sabe quanto tempo vai durar, quais serão as consequências. Então, por isso, a gente precisa ter muita consciência do nosso consumo, muito controle sobre o orçamento doméstico. E os consumidores podem já estar sentindo os impactos da crise de várias formas, né? Seja com a diminuição de renda, escassez de produtos, aumento de preço de outros produtos. Então, de alguma forma, todo mundo vai sentir os efeitos dessa crise.
O momento é crítico tanto para as empresas e indústrias grandes ou pequenas, para os trabalhadores autônomos ou assalariados, ou seja, todo mundo já começa a sentir esse impacto no bolso, magistrada?
Sim. Como eu te falei, esse choque, a gente tem um choque de demanda dos produtos, porque as empresas pararam de trabalhar, e um choque de oferta, porque as pessoas não estão consumindo. Então, todo mundo acaba sentindo esse impacto financeiro. A gente tem pessoas que diminuíram a renda, cessaram a renda completamente, empresas que pararam a sua produção, também estão sem caixa, não conseguem pagar funcionários. Então, todo mundo já sentiu, de alguma forma, o impacto dessa alteração de hábitos que a gente teve.
Sim. Bom, para começar, então, o endividamento familiar em meio a uma crise mundial, como está hoje?
Olha, é difícil a gente ter dados agora, porque a gente não tem dados recentes. Essa crise ainda não mostrou o impacto financeiro dela. O que a gente sabe é que a maioria das famílias brasileiras estão endividadas. Dados do final de fevereiro já indicavam que mais de 65% das famílias estavam endividadas, e desses 65%, 40% não tinham condições de pagar as dívidas que possuíam. Aí, com essa crise, essa escassez de renda, para de produção, é bem possível que a situação dessas famílias piore bastante.
E os brasileiros não estão acostumados a fazer um controle do orçamento familiar, magistrada?
Olha, não estão acostumados de forma nenhuma. E não só não estão acostumados a fazer planejamento financeiro, como temos uma cultura de consumo muito perigosa. No Brasil, assim como em outros países em desenvolvimento, nós usamos o consumo como forma de afirmar, de provar para a sociedade que estamos tendo sucesso. Todo mundo quer dar a melhor escola possível para o seu filho, ter o melhor carro que pode comprar. E, com isso, eles comprometem a integralidade da renda com o custo de vida atual, esquecendo de poupar. As pessoas estabelecem seu padrão de vida no limite da sua capacidade financeira, e esse é o grande fator que leva ao endividamento. Porque as pessoas deixam de ter margem para lidar com imprevistos, como o que a gente está passando agora. E para que as pessoas tenham uma vida financeira saudável, são imprescindíveis duas ferramentas: consumo consciente e planejamento financeiro. No que toca ao planejamento financeiro, é muito importante que ele não se limite a ser controle de gastos. Quando no final do mês você anota tudo o que gastou, está fazendo um controle de gastos e não planejamento. Planejar é olhar para frente. É importantíssimo saber exatamente quanto você recebe e também quanto você custa por mês. É preciso anotar e estabelecer limites de gastos com cada um dos itens do orçamento doméstico. As pessoas geralmente lembram do valor das grandes contas mensais, né? O aluguel, o parcela da casa, a mensalidade escolar, mas se perdem nos gastos variáveis, mercado, alimentação, happy hour, lazer. E é nessa falta de controle com os gastos variáveis, aliado aos nossos péssimos hábitos de consumo, que mora o perigo do endividamento.
E é possível organizar um planejamento financeiro familiar durante esse período de isolamento social?
Olha, eu sou uma otimista incorrigível. Eu sempre procuro ver o lado bom das coisas. Por isso eu acredito de verdade que todo esse cenário que vivemos é muito favorável a essa mudança de hábito que o programa Equilibrando as Contas propõe. Para fazer essa mudança de hábito e fazer planejamento financeiro, as pessoas precisam mudar seus hábitos. Então, é vantajoso agora que a gente esteja numa situação de mudança de hábitos forçada e aproveite isso para o bem. A gente pode agora aproveitar que está em casa e rever contas, rever consumo, rever hábitos, né?
Bom, e em meio a essa crise, justamente a... Esse problema que nós estamos vivendo, a segunda vice-presidência do Tribunal de Justiça do Paraná está lançando agora o Programa de Educação Financeira. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho a respeito desse lançamento.
Ok. Bom, o Programa de Educação Financeira, ele se insere dentro do Serviço Bancário junto com o Programa de Tratamento às Situações de Superendividamento. O Programa de Tratamento ao Superendividamento, ele já existe há 10 anos no Tribunal de Justiça do Paraná.
Sim.
E promove uma renegociação das dívidas do consumidor por meio de uma mediação com os credores. Desde sua criação, o projeto previa a existência de uma fase anterior à audiência de educação financeira. Só que essa fase no programa, como ela era feita há 10 anos atrás, ela consistia em uma palestra de orçamento doméstico. Ocorre que percebemos que, nesse formato, o projeto ficava limitado a Curitiba e não tinha a profundidade necessária para tratar a educação financeira. Uma palestra é muito pouco para a reflexão necessária para a alteração do comportamento que se espera dos consumidores. Esse foi o motivo pelo qual o Tribunal de Justiça decidiu criar o Sejusque Bancário e trazer para dentro dele o superendividamento e também criar uma plataforma com um curso de educação financeira para ajudar as pessoas a reorganizar a sua vida. O projeto, da forma como é feito agora, atinge todo o estado do Paraná e está disponível a todas as pessoas. A ideia é que o consumidor assista às aulas e durante essas aulas, ele vai aprender a montar um plano para quitar suas dívidas, reequilibrar o seu orçamento doméstico. E depois de fazer o curso, o consumidor que estiver em situação de superendividamento, ele vai preencher um formulário que estará no site do Sejusque Bancário e vai levá-lo até o Sejusque da sua cidade. Será agendada, então, uma audiência na qual estarão presentes o consumidor e todos os seus credores, para que juntos eles possam elaborar um plano de pagamento das dívidas. É evidente que agora, em razão da pandemia e de todas as restrições que temos de convívio social,
sim,
as audiências estão suspensas. Mas os interessados que já quiserem começar a fazer o curso, aproveitar essa fase para começar a repensar seu planejamento, repensar seu orçamento familiar, já podem fazer as aulas e no site vai haver um pré-cadastro para que os consumidores façam. Assim que voltarmos às atividades normais, né, que o funcionamento dos órgãos públicos pudesse ser retomado pessoalmente, aí esses consumidores que tiverem feito o pré-cadastro serão contatados para comparecerem ao SEJUSC e aí sim dar início ao procedimento e agendar a sua audiência.
Em que portal os consumidores conseguem acessar o programa?
Eles conseguem acessar o programa seja pelo YouTube, na página da segunda vice-presidência, ou no site do próprio Tribunal de Justiça, tjpr.jus.br/sejusquebancário.
Bom, magistrada, como começar um planejamento financeiro familiar neste momento, então?
Olha, o planejamento familiar, seja neste momento, seja em qualquer outro, ele começa da mesma forma. Ele precisa começar com a consciência dos gastos familiares. Então, é imprescindível que pessoas anotem todos os seus gastos, mas todos. O dinheiro da água que ele bebia numa fila de banco, o cafezinho que bebe depois do almoço, todos. As pessoas precisam saber exatamente quanto elas custam. Então, começa por aí. A gente faz essa anotação de gastos, identifica aonde está indo o dinheiro e, a partir daí, a gente repensa, estabelece limites, corta o que pode ser cortado, limita, define limites para gastos com cada item do orçamento.
Há, por exemplo, os gastos desnecessários que podem ser cortados a partir de agora e despesas, por exemplo, que não podem ficar de fora, mas que são passíveis de uma redução?
Olha, é preciso ter muito cuidado quando a gente fala de gastos desnecessários ou supérfluos. Ninguém gasta desnecessariamente. Todo gasto é feito para atender alguma necessidade daquele consumidor. O que é importante é verificar se aquela é uma necessidade efetivamente de consumo ou se as compras compulsivas não estão sendo feitas, na verdade, por uma questão emocional que precisa de atenção. Ao fazer um planejamento financeiro, temos que ter em mente que a nossa qualidade de vida, quando caímos na armadilha de cortar tudo, o risco de falha do planejamento é muito grande. O nosso cérebro não quer esperar, ele quer ser recompensado já. Nós vivemos um eterno dilema entre a racionalidade do que é bom para o nosso futuro e a emoção da satisfação imediata. Uhum. É a psicologia econômica que explica esse conflito entre dois sistemas de pensamento que temos. E o sistema mais rápido que usamos com maior frequência é justamente o sistema emocional. É por isso que o planejamento financeiro muito restritivo não dura. Ele sucumbe ao nosso sistema 1, que só quer saber do viver o agora. Por isso, para que seja eficaz, é imprescindível que o planejamento financeiro tenha como foco a qualidade de vida. Precisamos achar um ponto de equilíbrio que nos permita viver bem o presente sem comprometer o nosso futuro. Planejar para que a qualidade de vida que precisamos agora seja mantida no futuro. É óbvio que sempre é possível reduzir gastos, mas isso vai exigir, muitas vezes, uma redução do padrão de vida e as pessoas relutam muito a essa mudança. O valor da academia chique no shopping é superior ao daquela simples do bairro. Mas as pessoas relutam a fazer essa mudança. O salão de beleza dos bairros também geralmente é mais barato que aquele do shopping. Por isso que eu insisto nessa necessária reflexão. O que é importante de verdade para você? Cuidar da saúde ou frequentar a academia da moda? Porque todo mundo está indo lá. Cuidar da aparência ou dizer que frequenta o salão tal. Então, assim, nessa corte de custos, de cortar gastos desnecessários, reduzir outros, é preciso ser feito, mas tendo em mente a manutenção da qualidade de vida, daquilo que é importante para você.
reduzir o padrão de vida que a senhora citou agora há pouco, para muitas pessoas pode significar frustração, insatisfação, e nesse momento de pandemia a pessoa consegue perceber também que todos são iguais, todos estão em casa da mesma maneira?
Olha, é evidente que a redução do padrão de vida traz frustração. As pessoas escolheram o seu carro porque era o que atendia suas necessidades, gostavam daquele conforto, escolheram a sua moradia pensando no lugar que mais gostam na cidade, proximidade com outras pessoas, mas na hora de fazer essa redução, principalmente para as pessoas que estão super endividadas, é preciso que elas tenham um posicionamento diferente. Não pensar que elas estão perdendo, mas é uma opção feita para reconquistar tudo isso de novo no futuro com muito mais equilíbrio. Porque que a gente vê essa manutenção do padrão de vida no limite do orçamento familiar te coloca numa situação de risco. Qualquer acidente, qualquer doença, um gasto maior com remédios, vai fazer com que você desequilibre o orçamento e entre numa situação de superendividamento. Então, e o superendividamento, a gente sabe que é uma das maiores causas de estresse das pessoas, mais do que problemas de saúde. Isso é um dado de uma pesquisa feita pela BlackRock, que é uma administradora internacional de recursos, uma das maiores do mundo. Então, se a gente tiver isso em mente, que a falta de recursos é a principal causa de estresse nas famílias, então a gente muda o foco. Aquilo não é uma perda de conquistas, é uma opção para reconquistar isso de forma mais equilibrada.
Para você que está acompanhando o programa Justiça para Todos, nós estamos conversando com a doutora Carolina Gabriela Spinardi Pinto, juíza coordenadora do Sejusc Bancário, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania Bancário do Tribunal de Justiça do Paraná e também coordenadora do programa Equilibrando as Contas. E estamos falando do programa de educação financeira do Tribunal de Justiça do Paraná, que está sendo lançado e para ajudar a controlar as finanças das famílias, principalmente agora, não é mesmo, doutora, em meio a essa pandemia da Covid-19.
Uhum.
Aproveitando este momento em que está todo mundo em casa, de quarentena, gostaria de lhe fazer uma pergunta bem específica, né? Dentro aí dos gastos que são os mais importantes. As famílias estão em casa gastando com a alimentação. Quais seriam as saídas neste momento? Cozinhar em casa é uma das saídas?
Sim, a principal saída. Mesmo em outras situações, quando as pessoas precisam rever o orçamento, eu sempre digo que cozinhar em casa é a primeira fonte de economia. Até no curso de Equilibrando as Contas, a gente fala que essa fase de reequilibramento das contas é a fase da marmita. Porque as pessoas não se dão conta de quanto que elas gastam com comida na rua. Então, cozinhar em casa, as pessoas dizem, a conta do mercado aumentou. Pode ser, mas eu aposto que a conta do restaurante foi a zero. E o valor do restaurante é bem maior do que o mercado. Então, cozinhar em casa é uma excelente alternativa. É mais saudável e muito mais barato.
Uma outra questão também, pensar em renegociar dívidas e contratos é uma saída neste momento?
É necessário ter muito cuidado, porque o cenário que a gente está vivendo é muito incerto, principalmente para aquelas pessoas que tiveram interrupção de renda. Não é a hora de assumir qualquer obrigação, qualquer renegociação de dívida e nem comprometer renda. É mais importante agora as pessoas pensarem em como fazer renda alternativa e o que elas podem cortar de custos para gerar um caixa. A gente tem uma opção que os contratos de financiamento permitem, isso para quem está em dia com os pagamentos. Os financiamentos de carro e de imóvel geralmente tem essa previsão. Você poder suspender as parcelas desse financiamento por um determinado período de tempo. Essas parcelas geralmente são acrescidas ao final, então se faltavam 15 parcelas para você pagar, se suspende agora, então vai durar mais 17, sabe? Não vai pagar agora e paga ao final, obviamente com os juros já do teu contrato normalmente. Essa é uma opção válida para quem teve uma interrupção brusca de renda. Se você não está tendo renda, não tem caixa, essa é uma opção muito inteligente para você suspender e segurar esse dinheiro em casa. Só que agora tem que ter muito cuidado. É para segurar o dinheiro, não é para usar tanto esse dinheiro que vem da suspensão do financiamento quanto o dinheiro do auxílio emergencial do governo deve ser segurado para fazer caixa durante esse período. A gente não sabe quanto tempo vai durar, a previsão é que sejam 2 meses, pode ser mais. A gente não sabe quanto tempo a situação econômica vai levar para melhorar. Então é muito importante que as pessoas consigam cortar custos ao máximo, fazer caixa e para poder ter um colchão de segurança para enfrentar esse período.
Sim. Uma outra dica que eu gostaria que a senhora trouxesse para nós, pensando nessa reserva, né, para uma emergência. A senhora acredita que este é o momento para se tomar medidas mais drásticas, como, por exemplo, em uma família que tem mais de um carro, pensar em vender já um dos carros e guardar o dinheiro como uma reserva?
Olha, Patrícia, se a situação fosse de crise de uma família, eu diria que sim. Só que a gente vive uma situação de crise geral. Então, a pessoa não vai conseguir vender esse carro, porque a gente tem uma crise no mercado também, né? Vai ter que vender por um preço muito baixo e aí acaba perdendo dinheiro. Obviamente, para quem não está tendo renda nenhuma, talvez seja uma opção. Para quem está conseguindo se virar, eu acho que é mais inteligente pensar em usos alternativos para esse bem. Por exemplo, como você falou, a família tem 2 carros. É, por que não pensar, de repente, em alugar esse carro para alguém que esteja querendo fazer delivery? Né? Ou alugar para um parente, ou se não tem renda nenhuma, passar a ser motorista de aplicativo, sabe? Então, é complicado querer vender agora, porque a pessoa não vai conseguir vender, dada a intensidade de crise que a gente está vendendo.
Sim. Para quem está de quarentena ou em home office, então, essa pode ser uma oportunidade para rever seu orçamento, tentar melhorar sua saúde financeira, tentar mudar os hábitos da família?
Com toda certeza. Como eu te disse, a gente está vendo uma mudança de hábitos forçada. Ninguém tinha o hábito de ficar em casa há tanto tempo, né? De não consumir, de não frequentar comércio. Então, é uma vantagem a gente usar esse momento para repensar todos os custos, repensar hábitos, o que é importante. Agora, nesse momento, a gente consegue ter essa dimensão até do que importa mesmo, né? Desculpa. É, do que é importante na vida, o que está te fazendo falta na tua qualidade de vida e organizar as finanças.
Bom, nós estamos no meio da pandemia, não é mesmo, magistrada?
Sim.
A senhora acredita que o período pós-pandemia pode ser ainda mais crítico financeiramente que o atual?
É difícil dizer isso, né? Essa é a pergunta de US$1 milhão. Pode ser mais difícil. A gente está vendo os governos adotarem medidas para tentar evitar os efeitos da crise que podem ser perigosas. Se os governos se endividam muito, a gente pode ter um risco de voltar a um cenário de superinflação. Então, a gente não sabe como que vai ser a retomada da nossa economia, quanto tempo vai durar. É por isso que eu disse que a previsão daquele auxílio é de uns 2 meses, mas é necessário que a gente esteja preparado para mais tempo. Né? A gente não tem como dizer como vai ser, o que vai ocorrer, porque é um cenário ímpar, né? A gente nunca passou por isso e não tem dimensão do quais serão os efeitos.
Sim. Bom, para terminar a nossa entrevista, gostaria que a senhora trouxesse para nós dicas básicas agora para os nossos ouvintes, né? De como economizar dinheiro neste momento de pandemia.
Bom, a primeira dica que eu tenho é evitar pedir comida por aplicativo. Como eu disse antes, cozinhar em casa é muito mais barato. E nessa questão de comprar por aplicativo, a gente acaba gastando muito mais. A segunda questão é cuidado com as compras online. A gente está numa situação de tédio, e não tem o que fazer, e é muito comum que as pessoas, nessas condições, acabem comprando para a satisfação daquele sistema 1, que é emocional. Então, antes de qualquer compra, parar e se fazer 3 perguntas. Eu quero, essa pessoa está me vendendo, eu preciso disso, mas assim, e ser bem honesta nas respostas, né? Se você precisa mesmo daquele bem para o seu dia a dia, ou se é só uma vontade. E em terceiro, é se eu posso. E se eu posso aqui, é assim, eu estou com as minhas contas em dia, eu posso dispor desse dinheiro, eu tenho certeza que ele não vai me fazer falta no futuro. Então, se a gente se coloca essas questões antes de qualquer compra, a gente consegue já dar uma boa controlada nos gastos.
Sim. E qual a sua expectativa com o lançamento, neste momento, do Programa de Educação Financeira do Tribunal de Justiça do Paraná?
Olha, a minha expectativa é que a gente possa ajudar o maior número de pessoas possível. A sociedade brasileira precisa repensar a sua forma de consumo. A gente vive num país que usa crédito para consumir. As pessoas antecipam o 13º para fazer viagens, para fazer compras. E isso é muito errado. A gente não pode usar crédito para consumo. O 13º não foi criado para dar um presente no final de ano. Ele foi criado para as pessoas lidarem com as despesas do começo do ano seguinte. E não se faz isso. As pessoas consomem no máximo do seu limite e se endividam por questões desnecessárias. Então, o que eu espero realmente é que a gente possa mudar como sociedade, evoluir nessa questão de ser um consumo mais consciente das suas necessidades, das suas reais possibilidades financeiras, e que a gente passe a ter uma vida mais equilibrada, sabe? Esse controle financeiro, ele tem como um efeito colateral dar às pessoas um senso de maior responsabilidade, de empoderamento. Elas se sentem no controle das suas vidas, sabe? Aquela sensação de que as pessoas têm, de que são vítimas da crise, da sociedade, do governo, isso desaparece quando você passa a ter controle do seu dinheiro e mostrar quem é que manda. Não é o dinheiro que vai mandar nas pessoas, são as pessoas que mandam no dinheiro, quando elas conseguem ter consciência sobre a administração dele. Então, o que eu espero é que a gente possa, como sociedade, ter essa consciência, ter essa evolução no trato com o orçamento, e para aquelas pessoas que estão em situação de superendividamento, o que a gente espera é conseguir mudar a vida dessas pessoas, que elas quebrem o padrão de consumo exagerado, que elas passem a ter uma vida mais equilibrada financeiramente, porque isso, de maneira evidente, vai levar uma vida com mais liberdade e com mais felicidade.
E eu quero agradecer, doutora Carolina, a sua entrevista hoje aqui no programa Justiça para Todos e as suas orientações aos nossos ouvintes.
Obrigada, foi um prazer estar aqui. Estamos à disposição e eu espero que todos possam fazer bom uso do equilíbrio das contas.
Obrigada e até a próxima.
Até, Patrícia. Obrigada.
E eu agradeço também a sua sintonia. Sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.